Bem-vindos à Rádio França Internacional, emissões em português. São 18 horas em Paris e em Maputo, 17 horas em Luanda.
Eva Massi.
A marcar a atualidade deste domingo 22 de junho, os Estados Unidos bombardearam durante a noite três instalações nucleares no Irão. A comunidade internacional apela à contenção. Em Moçambique, analistas alertam que a guerra no Médio Oriente poderá ter impactos diretos no país, nomeadamente nas importações de combustível. Luanda acolhe a partir de hoje a Cimeira de Negócios Estados Unidos-África, reunindo mais de 1.500 participantes, incluindo chefes de Estado, governantes e empresários. Estas e outras notícias já de seguida. No controle técnico está Virgílio João.
São Tomé, 102.8 FM.
Analistas consideram que Moçambique se pode ressentir do conflito entre Israel e o Irão, nomeadamente no que tange à importação de combustíveis, caso a situação se agrave. O país importa grande parte dos seus combustíveis na região do Médio Oriente. Orfeu Lisboa.
A situação de conflito que opõe Israel e o Irão está a ser acompanhado com bastante preocupação e atenção em Moçambique. Diz, por exemplo, o economista Clésio Foia que o país poderá ressentir-se caso o conflito se alastre.
A situação da instabilidade, o conflito geopolítico entre Israel e o Irão tem aqui impactos, sob o ponto de vista macroeconómicos globais, mas depois também pode-se resvalar também impactos perversos para a economia nacional.
O economista explica que Moçambique não poderá ficar alheio à crise que vai afetar as potências como a China e a Turquia, dependentes do petróleo produzido no Irão.
O que vai pressionar, não é, a procura. E Moçambique, neste cenário, não é uma ilha, porque Moçambique encontra-se também numa posição de importador, não é, não só de petróleo, mas também de bens de produção, o produto final de bens, o que vai aqui, consequentemente, colocar o país numa situação de penumbra.
Moçambique depende do exterior para a importação de combustíveis de Maputo para a RFI. Orfeu, Lisboa.
Moçambique, que celebra no próximo dia 25 de junho os 50 anos da sua independência. Para assinalar a data, a RFI propõe uma série de reportagens desde esta quarta-feira e durante uma semana. A luta de libertação não foi só uma luta de homens. As mulheres, através do destacamento feminino, criado em 1966, também participaram no combate. Apesar de Josina Machel, símbolo por si desse destacamento, ser recordada, muitas outras mulheres que também lutaram ao longo da história de Moçambique são invisibilizadas do ponto de vista de Quitéria Kiringana, ativista social e feminista moçambicana.
Passamos para esta fase da luta de libertação, em que se criam os famosos destacamentos femininos, em que mulheres escolhem a linha da frente, escolhem a esperança ao invés do medo e se posicionam, que algumas mulheres, que hoje até não são reconhecidas pela história, disseram: não, nós não queremos só cozinhar para os guerrilheiros, nós também queremos estar lá no teatro operacional e queremos fazer acontecer o processo de luta. Nós vamos sempre ter referências que as Josinas Machels, mas existem muitas outras mulheres que não estavam aliadas ao poder diretamente, mas que eram aquelas que estavam na linha da frente a dar o peito à bala. Então, a história é sempre contada pelos homens. Eu me recordo muito de uma frase que eu gosto: se a história não fosse contada pelos homens, talvez não seria e-story, seria e-story. Porque o is já traz esta ideia de que é difícil visibilizar as mulheres que fizeram parte deste percurso, enquanto a nossa história é ser contada sempre pela perspectiva masculina. O homem criou o destacamento feminino. Não, as mulheres reivindicaram um papel ativo na luta. Algumas delas estão vivas hoje. Algumas delas reconhecemos o papel de todas elas, desde as Marinas Paxinuapas, mas também reconhecemos os papéis das Celinas, que foram também assassinadas. Reconhecemos o papel de todas as outras que não estavam lá no momento de celebração, e que muitas das vezes disse: ah, nós temos o direito de ser ricos porque combatemos, mas esquecem que esse combate não foi travado pelas elites, foi travado por todo um povo que apoiou o processo.
Quitéria Kiringana, ativista social e feminista moçambicana, entrevistada por Liliana Henriques. Este é o excerto de um episódio sobre os 50 anos de independência de Moçambique, que poderá ouvir depois deste jornal. Arranca neste domingo em Luanda a 17ª edição da Cimeira Empresarial Estados Unidos-África, que reúne mais de 1.500 participantes, entre chefes de Estado, de Governo e delegações empresariais dos dois blocos. Nos próximos dias, o projeto do Corredor do Lobito, com um grande investimento norte-americano, vai estar no centro. Contudo, Sérgio Calundungo, coordenador do Observatório Político e Social de Angola, admite que é preciso garantir que os acordos saiam do papel.
Falta garantir que os acordos saiam do papel e também algum cuidado para evitar a dependência de um só parceiro. É um risco para Angola ficar no centro de um equilíbrio delicado entre os Estados Unidos, que já manifestaram esse interesse. No passado foi a China, a Rússia não se pronunciou, a própria União Europeia, portanto, eu acho que sim, que o corredor do Lobito vai ser uma questão. Há muitos outros players que têm interesse naquele corredor. Os Estados Unidos não são os únicos.
Que barreiras é que ainda existem em Angola para atrair investimento?
Muitas delas são do ponto de vista legislativo. Eu acho que Angola precisa de melhorar o seu arcabouço legislativo, da interferência política, né, nos assuntos como dos negócios. Há um grande desafio que, desde o primeiro ano do seu mandato, o presidente João Lourenço reconheceu como um dos grandes maus, que é o da corrupção. Há os desafios ligados aos direitos humanos e há uns riscos, sobretudo nas questões do corredor Lobito, que são os riscos ambientais e sociais que devem ser devidamente acautelados.
O analista angolano Sérgio Calundungo, entrevistado por Neide Ribeiro. Os Estados Unidos bombardearam 3 instalações nucleares no Irão na noite deste sábado, juntando-se assim à ofensiva israelita. Donald Trump confirmou o ataque. O ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros afirmou que Washington lançou uma guerra perigosa. Mais informações com Neide Ribeiro.
Os Estados Unidos e Israel decidiram fazer explodir a diplomacia ao bombardearem o Irão. As afirmações são do chefe da diplomacia iraniana, que reagiu aos apelos da União Europeia e Londres para o país voltar à mesa de diálogo. Abbas Araghchi questionou ainda como poderia o Irão voltar a algo que nunca abandonou nem destruiu. Fim de citação. O presidente norte-americano Donald Trump confirmou esta madrugada que as Forças Armadas dos Estados Unidos atacaram 3 centros nucleares no Irão, incluindo Fordô, juntando-se diretamente a Israel para travar o programa nuclear do país. A Guarda Revolucionária Iraniana já ameaçou retaliar de forma impiedosa. A Rússia condenou os ataques dos Estados Unidos, denunciando bombardeamentos irresponsáveis. O presidente francês realiza, ao final desta tarde, uma nova reunião do Conselho de Defesa e Segurança Nacional. Emmanuel Macron pretende continuar os contactos com os parceiros europeus e líderes regionais nas próximas horas. A Turquia mostrou-se preocupada com a situação. O Egito e a Índia apelaram a uma desescalada das tensões.
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, convoca para quarta-feira uma reunião para analisar a escalada do conflito, assim como os efeitos que poderá ter na Europa. Por outro lado, o Conselho de Segurança da ONU anunciou que vai realizar uma reunião de emergência ainda hoje. E Itália, França e Países Baixos convocaram também já para hoje os respectivos Conselhos de Defesa e Segurança Nacional.
Desporto.
Portugal defronta o Montenegro hoje em Brno, na Chequia, num jogo a contar para a derradeira jornada da fase de grupos do Campeonato da Europa de Basquetebol Feminino. Em entrevista à RFI, Joana Soeiro, internacional portuguesa, afirmou que Portugal tem ambição e quer ganhar este jogo, mas admitiu também que isso traz pressão.
De certa forma, não nos podemos esquecer que é o primeiro Eurobasket que estamos a jogar. É a primeira vez que estamos neste palco, que é uma das melhores competições a nível mundial, é o Eurobasket. E, de certa forma, nós estamos aqui como primeira vez, mas a nossa atitude para enfrentar estas equipas não era como se fosse a primeira vez. Nós queríamos simplesmente jogar o jogo pelo jogo e enfrentar estas equipas, tentar ser o mais competitivas possíveis e, por que não, ganhar. E essa foi a nossa postura. Só que, de repente, a equipa começa a perceber que o jogo não estava a correr como nós queríamos, a nível ofensivo, defensivo, especialmente a nível ofensivo, temos sido muito pouco assertivas. A este nível paga-se muito caro ter ali 2-3 minutos de basquete menos bom e pronto, a frustração acaba um bocado por tomar conta de todas as nossas emoções e é muito por aí. Mas sim, a ambição normalmente traz mais pressão, traz um pouco mais de peso às costas e esta camisola só por si já pesa tanto, então essa ambição, essa pressão, é um pouco consequente disso, acaba por trazer ainda mais peso às nossas costas, mas pronto. Sempre foi assim, é e sempre será para a nossa seleção.
Joana Soeiro, basquetebolista portuguesa de 30 anos, entrevistada pelo enviado especial Marco Martins. Terminamos assim este jornal. Continue connosco aqui na antena da RFI em português para a segunda parte desta antena. Até já.